diplomados fora do Brasil. Ao final das provas, 65 profissionais foram aprovados, ou seja, 12,12% do total dos inscritos. São profissionais de diversas nacionalidades que obtiveram seus diplomas em 11 países, 15 em Cuba, 14 na Bolívia, 13 na Argentina, 6 na Colômbia, 5 no Peru, 4 na Venezuela, 3 no Equador, 2 na Nicarágua, 1 no Paraguai, 1 na Alemanha e 1 na França. Então, foi esse o score da avaliação. Por isso, a relevância deste Revalida que o MEC instituiu em 2011. É importante considerar, e o próprio ministro Alexandre Padilha, recentemente, na semana passada, num encontro com alguns senadores da Comissão de Assuntos Sociais, referiu a esse convênio com Espanha e Portugal em relação aos médicos que poderão dar a sua contribuição em áreas que são necessárias para atuar onde não há médicos. Mas eu vou chamar a atenção para um outro detalhe. É importante considerar que o Brasil tem um médico para cada 511 habitantes, segundo dados da pesquisa Demografia Médica do Brasil, divulgada em 2011 pelo Conselho Federal de Medicina. Eu não tenho procuração para falar, não sou procuradora de médico, não tenho defesa nenhuma de eventual corporativismo. A quantidade de médicos no Brasil segue com tendência de alta desde as últimas 4 décadas. Isso significa, segundo dizem os especialistas, que não faltam médicos. A distribuição desses profissionais é que precisa ser repensada. Muitos não vão para o interior porque não contam com a infraestrutura básica, como laboratórios de análises clínicas ou equipamentos de um simples raio-x, ecografia, mamografia e, claro, nem se fala em ressonância magnética para exames preventivos. Assim, médicos brasileiros ou estrangeiros terão o exercício da medicina prejudicados por essa falta de infraestrutura nas regiões mais longínquas do nosso país. Mas a população tem o direito de continuar e nós temos a responsabilidade de encontrar uma solução para o atendimento dessa demanda e não deixar essas populações desassistidas. Portanto, a qualidade é um conceito que deve estar presente em todos os processos de revalidação desses diplomas, sejam de graduação, sejam de pós-graduação. Seja no reconhecimento dos diplomas estrangeiros no Brasil, com as devidas diferenciações, e no tratamento entre graduação e pós-graduação, ou na atuação profissional das diferentes áreas de formação, como chamou a atenção muito bem a presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, doutora Helena Nader. É importante lembrar que, em 2010, quando o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, foi unificado para evitar diferenças de avaliação entre estudantes de outros estados, apenas 9,74% dos bacharéis em direito foram aprovados, de um total de 116 mil inscritos. Significa que apenas 1 em cada 10 graduados estava apto a exercer a advocacia no Brasil. Nas avaliações do Exame da Ordem, com o resultado divulgado no último dia 22 de março deste ano, o resultado foi ainda mais preocupante. De 114.763 bacharéis formados em Direito, apenas 11.820 conseguiram aprovação. No caso da formação em Medicina, basta avaliarmos os recentes números do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Na avaliação aplicada no final de 2012, mais da metade dos médicos recém-formados no Estado de São Paulo foi reprovada no exame do CREMESP. 54,5% dos estudantes foram reprovados nesse exame. Entre os aprovados, os índices de acerto ficaram abaixo de 60% da avaliação. Isso demonstra as deficiências de nosso sistema educacional. A má qualidade da educação básica, formação deficiente no ensino médio e também no ensino superior, a falta de empenho de parte dos alunos e a abertura indiscriminada de faculdades, senador Pimentel aí também tem um outro problema, ajudam a agravar esse quadro da educação superior no Brasil. Claro que o aluno hoje, com a parafernália eletrônica, ele exige um professor muito mais, que chame mais atenção. E eu estava vendo na televisão de que alguns músicos estavam usando a música para transformar em matérias de história, ou mesmo de matemática para atrair a atenção dos alunos. E tiveram um grande sucesso. Eu queria cumprimentar até esses professores, foi do Rio de Janeiro. Eu acho que é encontrar um caminho inteligente para atrair o jovem que é ansioso, porque ele pode pegar o seu celular e ter acesso ao Google, saber todas as informações que ele quer de maneira mais atrativa e interessante. Não pode ser mais aquela aula no sistema antigo que tinha uma lousa, no meu tempo era quadro negro, quadro verde, não sei por que negro, porque o quadro era sempre verde, e o giz ali que fazia barulho, às vezes a gente doía o ouvido também, senador, eu sou daquele tempo. Mas então, ainda hoje, a gente vê professores usando a lousa, o quadro negro, como queiram, e os giz, quando a interatividade em escolas de outros países já faz tudo a aula por computador, ele já está discutindo com o professor a sua tese ou a sua monografia, enfim, com todos esses mecanismos. Por isso também que o aluno, às vezes, fica desatento, não por falta de empenho, mas por falta de atrativo naquela aula. Então, aí é preciso também de valorizar os professores nesse aspecto. Por isso, a relevância de ações pontuais, como a criação de um banco de dados, que foi anunciada pelo presidente da CAPES, o professor Jorge Guimarães, para revalidar os diplomas estrangeiros. Esse banco de dados, senadora Luiz Nunes Ferreira, é relevante porque ali vai ter, digamos, a relação de quantos são os pedidos, vai ter-se ali uma possibilidade mais rápida de fazer o exame e análise disso. Então, a CAPES, penso, está comprometida com a agilização desses processos e poderá dar uma grande contribuição na melhoria da qualidade no processo seletivo, no processo de agilizar a revalidação, e também separar bem o que é graduação do que é pós-graduação, como chamou bem a atenção a doutora Helena Nader. Mas, com prazer, concedo a palavra ao senador Aloysio Nunes Ferreira, renovando o agradecimento pela sua presença naquela tarde de sexta-feira.
Senhora senadora, eu é que agradeço o convite. Foi uma iniciativa muito, muito oportuna e bem-sucedida de Vossa Excelência. Discutimos mais a fundo essa questão da revalidação dos diplomas. Foi uma audiência pública em que tivemos a oportunidade de refletir. Além de nos informarmos, refletimos. E, como fruto dessa reflexão, o próprio autor do projeto, o senador Requião, chegou à conclusão conosco que o automatismo não seria uma boa coisa. Por outro lado, nós temos como relator da matéria um dos senadores mais qualificados do Congresso, do Senado, e uma autoridade em matéria de educação. E um homem de boa fé. O senador Cristóvão Buarque, que também, tendo conhecimento da nossa audiência pública, vai coligindo os dados que Vossa Excelência acaba de relatar da tribuna, vai, enfim, aprofundar o seu estudo sobre esse problema. A questão do tempo, do prazo, é uma questão que angustia. E foi também nessa reunião uma unanimidade. Se, de um lado, o automatismo teve a ampla maioria contra, a preocupação com a celeridade do processo, essa foi unânime. E eu creio que as informações que a CAPES ficou de nos mandar são absolutamente cruciais para que nós possamos avançar na elaboração de emendas ao projeto do senador Requião para atender especificamente a essa questão da celeridade, evidentemente respeitando os limites da autonomia universitária. Parabéns a Vossa Excelência.
Obrigado,
eu
senhor.
Quero aproveitar a ocasião também para saudar a presença aqui na presidência da nossa sessão do nosso querido amigo senador Mozarildo Cavalcante, que retorna à casa e que tem, já em vários pronunciamentos, já se dedicou à análise desse tema, a má distribuição dos médicos no território nacional e as dificuldades que nós temos na fixação de profissionais da medicina, especialmente nos estados do norte do país. Muito obrigado.
Muito obrigada, senadora Luiz, pela valiosa ajuda aqui para reforçar esse argumento e a convicção nossa de que precisamos caminhar nesses dois ângulos. A primeira é a qualidade, a segunda, a celeridade, e a terceira, separar o reconhecimento de diplomas de graduação, de pós-graduação. E o senador José Pimentel havia me ajudado também, eu vou mencionar agora, já estou terminando também, senhor presidente. É claro que nós temos que aperfeiçoar o modelo, criando esses filtros para melhorar a qualidade daquele aluno e também no exercício da sua profissão, para que o trabalho dele seja de qualidade. O programa Ciência Sem Fronteira, iniciativa dos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia, que prevê 101 mil bolsas de estudos em 4 anos para promover o intercâmbio no exterior entre alunos de graduação e pós-graduação nas áreas de tecnologia e inovação, também são medidas importantíssimas nesse processo de amadurecimento. Terminando, caro senador Mozarildo Cavalcante, muitos desses bolsistas, inclusive do meu estado, do Rio Grande do Sul, já estão na Alemanha, em importantes centros tecnológicos. Mas eles fizeram uma queixa agora, aproveitando uma feira em Hannover, da dificuldade de acesso a informações do MEC nos casos de atraso da liberação correspondente às bolsas. Eu penso que pode ser criado um site de contato direto. Vou até manter contato com o Dr. Rolf Ackbart, que é assessor direto do ministro Aloysio Mercadante, para dar essa sugestão. Nos dias de hoje, a educação qualificada e a inovação constante são tendências do dinâmico mercado de trabalho. Apenas para exemplificar, na semana passada, aconteceu a mais importante feira industrial do mundo, a Feira de Hannover, na Alemanha, para confirmar a tendência da nova revolução industrial do século XXI, também chamada de indústria 4.0, focada na internet e na interatividade digital. Na ocasião, participaram 180 brasileiros, entre expositores e integrantes de missões empresariais, coordenadas pela Confederação Nacional da Indústria e a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, meu estado, que é presidida por Heitor Miller. 32 empresas gaúchas estavam representadas nesse importante evento. A constatação da maioria delas foi de que a tecnologia no setor industrial está muito avançada e integrada, com a digitalização dos processos, exigindo, portanto, profissionais cada vez mais qualificados e inovadores em nível global. No caso do Brasil, o presidente da Fiergs avaliou que o número de empresas de diferentes setores alinhados com essa tendência tecnológica ainda é pequeno. Por isso, a necessidade de investimentos em políticas que permitam profissionais habilitados para se adaptarem às mudanças impostas por esse novo modelo industrial, o 4.0. Portanto, quaisquer ações que caminhem nesse sentido serão bem-vindas. Amanhã, por exemplo, o relator da medida provisória sobre os royalties, deputado Carlos Zaratini, deve apresentar um parecer sobre a matéria e incluir no relatório, sugerindo a destinação de receitas dos royalties do petróleo à educação, no caso dos contratos vigentes. O atual texto da MP vincula a educação às receitas dos novos contratos da área de concessão dos royalties do petróleo firmados após 13 de dezembro de 2012, data da publicação da medida. A MP deve ajudar o cumprimento da meta de investimento de 10% do Produto Interno Bruto PIB em educação prevista no Plano Nacional de Educação. Por fim, o jornal Valor Econômico de hoje traz avaliações sobre especialistas em mercado financeiro quanto à necessidade de investimentos na educação. Na entrevista, o analista-chefe de uma gestora financeira, Marcelo Kusaba, diz que a Bolsa de Valores tem tido interesse por empresas de educação, sobretudo em países onde há falta de mão de obra qualificada e risco de inflação, como é o caso do Brasil. Segundo o especialista, novos serviços educacionais, estreando na Bolsa de Valores, especialmente no segmento do ensino médio, teriam grande interesse dos investidores internacionais. Portanto, não faltam argumentos favoráveis à necessidade de ações em favor da qualidade, sobretudo na educação de ensino técnico, ensino médio e, sobretudo, ensino superior. Este é, sem dúvida, o melhor caminho para o desenvolvimento de uma sociedade verdadeiramente democrática. Muito obrigada, presidente.